Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 12 de maio. Nos estúdios, Silvanei José. Papa Francisco, mais uma vez, na quarta-feira, se encontra com fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo, desta vez face a face, no Pátio San Damaso, na audiência geral. Vamos ver como foi a audiência desta manhã. Mariângela Jagurapa.
O combate da oração foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada no Pátio São Damaso, no Vaticano, com a presença de alguns fiéis de várias partes do mundo.
Sono contento de riprendere questo incontro faccia a faccia.
Estou feliz em retomar estes encontros face a face, pois lhes digo uma coisa, não é bom falar diante do nada, diante de uma câmera. Encontrar as pessoas, encontrar vocês, cada um com sua história, ver cada um de vocês, para mim é uma alegria. Obrigado por sua presença e por sua visita. Levem a mensagem do Papa a todos. A mensagem do Papa é que rezo por todos e peço que rezem por mim, unidos na oração. Segundo o pontífice, a oração cristã, como toda a vida cristã, não é um passeio. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração confortável. Sim, é possível rezar como papagaios, disse o Papa, mas isso não é oração. Certamente, ela concede uma grande paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida. Rezar não é algo fácil. Cada vez que a queremos fazer, de repente lembramos de outras atividades que naquele momento parecem mais importantes e mais urgentes. Isso acontece também comigo, frisou ele. Francisco disse ainda que quase sempre depois de termos adiado a oração, percebemos que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais e que talvez tenhamos desperdiçado tempo. O inimigo nos engana deste modo. Quem quiser rezar deve lembrar-se de que a fé não é fácil e, por vezes, procede na quase total obscuridade, sem pontos de referência. Combater na oração. Muitas vezes a oração é um combate, disse o Papa, contando um episódio que aconteceu numa diocese na Argentina. Francisco recordou que um casal tinha uma filha doente por causa de uma infecção. Segundo os médicos, a menina morreria ainda naquela noite. O homem era um operário. Ele saiu do hospital chorando, pegou o trem e viajou 70 quilômetros e foi à Basílica de Nossa Senhora de Luján. Quando chegou, a basílica estava fechada e ele se agarrou às grades do portão. Rezou a noite inteira e de manhã a igreja abriu e ele entrou para saudar Nossa Senhora. Essa cena é indelével. Eu a vivi, disse o Papa. O combate daquele pai na oração precede um sorriso, o de sua esposa que lhe disse, quando voltou para casa, que sua filha foi inexplicavelmente curada. Nossa Senhora o ouviu. A oração, salientou o Papa, lembrando este episódio, faz milagres.
O Senhor é sempre com nós. Se em um momento de cecità não riusciamo a scorgere a sua presença...
Jesus está sempre conosco, e se num momento de cegueira não conseguimos vislumbrar a sua presença, conseguiremos no futuro. Também nós um dia poderemos repetir a frase que o patriarca Jacó disse certa vez. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. No final da nossa vida, olhando para trás, também nós poderemos dizer, pensava que estava sozinho, mas não, não estava. Jesus estava comigo. Após a catequese, o Papa Francisco saudou cordialmente os poloneses, recordando que nesta quinta-feira, dia 13, celebra-se a memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Coloquemo-nos com confiança sob a sua proteção materna, sobretudo quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração, disse o pontífice. Ainda na saudação aos poloneses, o Papa recordou também que amanhã, quinta-feira, celebra-se o 40º aniversário do atentado a São João Paulo II.
Ele stesso sottolineava con convinzione que doveva la vita alla Signora di Fátima.
Ele sublinhou com convicção que devia sua vida à Senhora de Fátima. Este acontecimento nos dá a consciência de que a nossa vida e a história do mundo estão nas mãos de Deus, disse Francisco. Ao Imaculado Coração de Maria, confiamos a Igreja, nós mesmos e o mundo inteiro. Rezemos pela paz, pelo fim da pandemia, pelo espírito de penitência e pela nossa conversão. A seguir, Francisco exortou, guiados pelos santuários de todo o mundo, a rezar neste mês de maio o terço para invocar o fim da pandemia e a retomada das atividades sociais e de trabalho. Hoje, lembrou ele, o Santuário da Beata Virgem do Rosário em Namyang, na Coreia do Sul, guia esta oração mariana. Unamo-nos aos que estão reunidos neste santuário, rezando especialmente pelas crianças e adolescentes. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ministério muito antigo, o de catequista, que sempre acompanhou o caminho de evangelização da Igreja. A catequese tornou-se ainda mais necessária quando se destinava aos que se preparavam para receber o batismo, os catecúmenos. Esse é o horizonte no qual se insere o motu proprio Anticum Ministerium do Papa Francisco, apresentado nesta terça-feira na sala de imprensa da Santa Sé e ilustrado pelo presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella. A instituição desse ministério laical específico desejado pelo Papa constitui, portanto, após a publicação do Diretório para a Catequese de 2020, mais um passo para a renovação da catequese e seu trabalho efetivo na nova evangelização. E também uma grande novidade com a qual é fácil ver como o Papa Francisco realiza um desejo de Paulo VI. A referência à exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de 1975, e ao Concílio Vaticano II, ecoa em seu discurso. É importante a referência à Constituição Dogmática Lumen Gentium, que afirma: os leigos são, antes de tudo, chamados a tornar a Igreja presente e atuante nos lugares e circunstâncias em que ela não pode se tornar sal da terra, a não ser por meio deles. Dom Fisichella, entrando na especificidade do motu proprio, enfatiza que não se trata de ser substituto de sacerdotes ou de pessoas consagradas, mas, como leigos, de expressar da melhor maneira possível a vocação batismal, com uma acentuação do compromisso missionário, sem cair em nenhuma expressão de clericalização. Um ministério que não se exprime primordialmente no âmbito litúrgico, mas no específico da transmissão da fé, através do anúncio e da instrução sistemática. É óbvio que nem todos os catequistas de hoje terão acesso ao ministério de catequista. Mesmo continuando sendo catequistas, este ministério é reservado a quem preenche certos requisitos, segundo o motu proprio. Em primeiro lugar, o da dimensão vocacional, para servir a Igreja onde o bispo considera mais importante, onde considera necessária a sua presença. Também é central o aspecto da formação, para o qual o Catecismo da Igreja Católica é uma ferramenta essencial. As dioceses devem assegurar que os futuros catequistas tenham uma sólida preparação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica para serem comunicadores atentos da verdade da fé e que já tenham adquirido experiência em catequese. Portanto, a reverência aos bispos é fundamental. Para Dom Fisichella, é importante que a instituição do ministério leve também à formação de uma comunidade de catequistas que cresça com a comunidade cristã, sem nenhuma tentação de se restringir dentro dos estreitos limites de sua própria realidade eclesial e livre de qualquer forma de autorreferência. guerra entre Israel e Faixa de Gaza. Mais uma noite de guerra entre israelenses e palestinos. A Força Aérea Judaica atacou vários alvos na Faixa de Gaza, de onde houve o lançamento de centenas de foguetes contra o território israelense. A preocupação cresce na comunidade internacional, enquanto o Conselho de Igrejas do Oriente Médio pede um cessar-fogo imediato. A tensão que surgiu em Jerusalém e outras cidades para protestar contra uma série de despejos no bairro de Sheikh Jarrah está se tornando, para todos os efeitos, um conflito armado. O confronto está focalizado na Faixa de Gaza sob a soberania dos palestinos de Hamas. Nos ataques aéreos israelenses, 5 líderes do movimento foram mortos. Resposta armada imediata de Gaza com uma chuva de foguetes e morteiros. Pelo menos 200, mais de 1.000 desde segunda-feira. Uma chuva de tiros, em sua maioria interceptados pela contra-aérea israelense, que prosseguiu até o amanhecer. Grave o balanço, 35 mortos em Gaza, 5 em Israel, onde bunkers de segurança foram ativados e foi declarado estado de emergência em várias áreas de Israel. As escolas estão fechadas em metade do país. Israel e Hamas estão caminhando para uma guerra em larga escala, adverte o enviado da ONU para o Oriente Médio, que pede uma trégua imediata. Enquanto isso, a Casa Branca condena os ataques de Hamas, enquanto a União Africana deplora os ataques israelenses. As tensões também estão aumentando em Jerusalém. Esta manhã, registrados novos tumultos na esplanada das mesquitas durante as orações islâmicas matinais. 7 palestinos foram presos. Eles haviam iniciado a lançar pedras contra as forças da ordem. Fortes tensões e vítimas também na Cisjordânia, em particular no campo de refugiados de Fawar, perto de Hebron, onde houve confrontos entre palestinos e forças israelenses. Um jovem do acampamento foi morto, enquanto há vários feridos. O Conselho de Igrejas do Oriente Médio lançou um apelo para que a comunidade internacional e todas as forças relevantes intervenham rapidamente em Jerusalém, para que os direitos dos palestinos sejam salvaguardados e as injustiças contra eles cessem. Essas pessoas têm o direito de viver uma vida digna, segura e próspera, lê-se numa declaração divulgada nesta quarta-feira a respeito dos confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses que estão ocorrendo na Cidade Santa após a expulsão anunciada de famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, próximo à Cidade Velha, em benefício dos colonos israelenses. Para o Conselho, é necessário revogar a ocupação palestina para que aos palestinos sejam reconhecidas liberdade, dignidade e plenos direitos, e para que uma paz estável e duradoura seja alcançada na Terra Santa. A violência gera apenas violência. O ódio traz apenas mais ódio. A discriminação racial causa apenas revolução. E o extremismo gera apenas extremismo, diz o Conselho. A privação gera apenas revolta. E a única saída para esse ciclo destrutivo é reconhecer os direitos de todos. Para o Conselho de Igrejas do Oriente Médio, é necessário conseguir esse reconhecimento o mais rápido possível e sem ambiguidade. A maratona de oração promovida pelo Papa faz uma parada no Santuário Mariano de Argel, objeto de devoção também por muçulmanos. Uma intenção especial para aqueles que estão sozinhos ou perderam a esperança. Portanto, hoje, terça-feira, quarta-feira, o terço é no Santuário de Nossa Senhora da África, em Argel. Você pode acompanhar ao vivo, às 13 horas, horário de Brasília, nas redes sociais e no site de Vatican News. Nos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana José.